passaggi che senti davanti fra età, mi tocca covedros. I rashi dice che covedros è una submissione durante il creatore. Conceito calutros è il contrario di covedros. Noi potremmo chiamarli in portoghese leviandrati. Ok? Então, página Reis Zain, as duas últimas linhas, Atzlut Mediar de Kalutros. A preguiça leva a pessoa a Kalutros. Gama Atzlut, Ishayechet le Machanea Meshutaf, Shemshar Devarim Shehem Kalutros, Efes Mikobedros. Faz parte do conceito de Kalutros, que é o contrário de Kovedros, seriedade. Pirácio explicou que é submissão perante o Criador. A preguiça, ela é parte do calutros. Que é Atzlut Mediata Adam, Lideira e Canut. A preguiça leva a pessoa a um vazio. E esse vazio automaticamente leva a pessoa a calutros. Que a machshava hi be'efes ma'ase, o mitnahelet be'atzlataim. O pensamento está passivo, sem ação, ou ainda o pensamento lerdo, o pensamento preguiçoso. Mimeila hitavi otolerei canut, se sofô lavori de calutros. E por conseguinte, isso levará a pessoa a um vazio, e esse vazio levará a pessoa a calutros, a leviandade. Omnam. L'amitò sel davar, en davar kazè, shamachshavahu be'efes ma'ase. Na verdade, como já foi esclarecido pelo Rav Chaim algumas vezes, é impossível que o pensamento fique sem ação. Alguma coisa tem que estar dentro da cabeça da pessoa. Se você não enche a cabeça com coisas boas, você vai acabar enchendo ela com coisas ruins. Ela, hoshamachshavotav mele'ot shukala avodat Hashem. Ou os pensamentos da pessoa estão ansiosos para poder servir a Shem, ou se bem marchevotav mitrotzetzot kol minei marchevot shonot shel dvarim betelim, ou no raciocínio da pessoa, correm rapidamente pensamentos sobre coisas vazias, sobre coisas fúteis e banais. A marchava hi kegalgal hamistovev. A marchava é como se fosse uma roda que o tempo todo está girando. Se a pessoa não preencher o pensamento com servir a Hashem, automaticamente o pensamento está ocupado, porque a cabeça não fica sem trabalhar. Começa a trabalhar para um sentido negativo, para pensamentos indevidos. Mesmo uma pessoa deitada, sem fazer nada, mesmo que ele não está acionando naquele momento o seu pensamento, a gente sabe muito bem que muitas vezes a gente não adormece, porque os pensamentos aparecem. É impossível que o pensamento fique estático, sem pensar. Mesmo uma pessoa deitada sem fazer nada, acabam se infiltrando pensamentos mesmo contra a vontade da pessoa. Quer dizer que a regra é que não há nenhum momento que a machshavá da pessoa está sem pensar. Ou você preenche a machshavá com coisas positivas, ou infelizmente a machshavá vai ser preenchida com coisas negativas. Lachem. Kasher adam hai be'atzlut. Quando a pessoa vive como preguiçoso, seus pensamentos também agem com preguiça. Amebiot otolerekanut, e automaticamente a consequência, quando o pensamento da pessoa é preguiçoso, isso traz a pessoa a uma situação de um vazio, vazio esse, refechakovedros, que é o contrário da seriedade, o contrário do conceito de kovedros. Rabbi Ruha Minir Zecher Tzadik Livracha Amar Kovet Rosh Hainu Rosh Male Betochen Ruhani. Um dos grandes Balei Amussar, Rabbi Ruha Minir, nos diz E Kovedrosh, a definição de Kovedrosh é uma cabeça plena de conteúdo espiritual. Ubehet emdeka, como manhigo tobe kolderaka. Se a cabeça da pessoa está plena de um conteúdo espiritual, automaticamente a machshava conduz a pessoa para este caminho. Kalut rosh hu hefech rosh hu lehefech. O kalut rosh é o contrário de kovod rosh. Rosh kal, uma cabeça leve. Lelo tochen, uma cabeça sem conteúdo. Vekivun machshava mesuyemet, sem conteúdo e sem uma direção de pensamento. Vimeila hu pone lechol tzad. Quando a pessoa não tem a cabeça plena de pensamentos, conteúdo espiritual, o conteúdo ele é um conteúdo vazio. E um conteúdo vazio pode levar a mente toda vez para um lado. Uma hora é isso, uma hora é aquilo. Mistaken al kol davar. Uma pessoa que o pensamento dela é vazio espiritualmente, tudo interessa a ele, ele olha sobre tudo. Kevan shedoroshu en mishkal, tochen ruhani. Cabeça vira de um lado para o outro, porque a cabeça não está pesada. No sentido espiritual. Ela não tem uma essência espiritual. Lachen. Kolosman hi nimtza betnu'a. Todo tempo hu nimtza betnu'a, a pessoa está volátil. Por quê? Porque a cabeça da pessoa não está plena com um tochen, um conteúdo espiritual. Aval ksharosh kaved, quando a cabeça está pesada, e nós estamos falando aqui não dor de cabeça. Cabeça pesada significa que a pessoa tem uma cabeça com um conteúdo espiritual. Kelomar harosh male betochen rohani ba'avodat Hashem. Bueno mistovev umistakren lirot et kol ha'naaseh sviva. Ele não vira para qualquer lado. Ele não está curioso por tudo o que acontece. Ela mafeil oto behetem la'avodat Hashem. Ele tem um equilíbrio de uma forma tal que ele sabe direcionar a cabeça de acordo com o que Hashem quer de nós. Ele, como a cabeça, ela tem um conteúdo espiritual, isso significa kovedros, de acordo com o que o Iruha Mimir nos disse. Então, automaticamente, essa cabeça ela não é volátil, ela é uma cabeça, no sentido espiritual, pesada, num bom sentido, que não permite a pessoa estar todos os momentos se direcionando para lá e para cá. Ele sabe direcionar a sua cabeça para a Avodat Hashem. Vechen hu gam bepnimiut ha'adam al-ede kovod rosh hu merukaz betochen ha'ruhani sheyesh b'machshavotav. Assim também, o íntimo da pessoa está sujeito ao que tem na cabeça da pessoa. Se na cabeça da pessoa é uma cabeça, por definição, com kovod rosh, com uma essência espiritual, automaticamente também o conteúdo da própria pessoa, o íntimo dessa pessoa, é o íntimo espiritual. Leumat kalut rosh, harek mitochen ruhani, contrário do que kalut rosh, que é um vazio de uma essência espiritual, ma'asav enam menavtim me'akoved rosh, ela arutzonot ve'avayim shebalev, hem menavtim oto. Não é a cabeça que direciona a pessoa quando há kalut rosh. Quem direciona a pessoa são os seus desejos e suas vontades. Kach gam ha'atzlut. Voltamos agora para a preguiça. Rosho eno nimtza be'peula be'etem le'itlahatut ha'penimit sofo lavo le'kalut rosh. A pessoa também que tem uma preguiça no seu pensamento, que é origem de kalut rosh, isto também acaba direcionando a pessoa para caminhos indesejados. Pekaf gama atzvut, assim também a tristeza, que fiche be'adam le'el hu shakua b'machshevotav. A atzvut ba'a me'argashat ha'rikanut shel tochen ruhani amiti. A tristeza ela é proveniente de um vazio espiritual, verdadeiro. Mimeila machshevotav mebulbalot alav. Por conseguinte, os pensamentos da pessoa são confusos. לפי זה מובן מדוע עצבות ועצות הם הפך מכובד ראש, יפור קונסיגינטי נוז אינטנדנוס, פורקי כי טריסטזה, יפור כי פריסה או קונטרריו, כי כובד ראש, שאינם נותנים למחשבה להתפתח ולעלות פויס אפרגיסה, e a tristeza não permite que o pensamento da pessoa se desenvolva e a, por conseguinte a pessoa se eleve espiritualmente. Nós já tínhamos falado algumas vezes em nome do Rav Chaim Vital no seu livro Sharek Dusha que nós temos quatro elementos para o nosso íntimo. Nós temos Maim, Ruach, Esh e Afar. Vamos hoje só falar sobre o Afar. Que Rav Chaim Vital diz que desse sentido do Afar, que são os quatro componentes, que é Ruach, Maim, Esh e Afar, cada uma desses componentes, ele está ligado com uma característica. O Afar está ligado com a tristeza e com a preguiça. Quando existe também uma preguiça no pensamento da pessoa, quando existe tristeza, é porque a pessoa tem um vazio espiritual, ele não tem um caminho, ele não tem uma conduta de Avodat Hashem Yitbarach clara e nítida, isto leva ele, consequentemente, para a tristeza, e essa tristeza, junto com a preguiça do pensamento, não permitem que o pensamento da pessoa se desenvolva no sentido espiritual e a pessoa cresça espiritualmente. Kalutros. A Gemara tinha dito, vocês devem ter estudado isso ontem, que en omdim leitpalel ela mitoch, lo mitoch atzvut, velo mitoch atzlut, velo mitoch schok, e assim por diante, também lo mitoch kalutros, ולא מתוך שחוק. E também não se pode levantar para tefilá por meio de uma situação contrária à seriedade. שחוק. אם הוא עסוק בעניינים של שחוק, היינו שהוא נמצא במדרגה של ריקנות. שחוק, ele automaticamente indica vazio. Essa leviandade do íntimo da pessoa, quando a pessoa, tem um provérbio em português, muito riso, pouco siso. Conhecem esse provérbio? Conhece, doutor?
Conheço.
Então, muito riso, pouco siso. Quando existe muito riso, é pouco juízo. Então, não se pode levantar para rezar por meio de tzchok. Por quê? Aí no shurim tzai madregash abrei kanut, porque tzchok é vazio. Sim? Humorista. Humorista é uma pessoa vazia de todo e qualquer conteúdo. Sim? Ele vai falar o que dá na cabeça. Porque isso demonstra que existe vazio. Haseru betochen ruhani. O schok é equivalente à falta de conteúdo espiritual. Reikanut zohi mafri'a le kavanat tfilá. O vazio, que é o schok citado aqui, isso incomoda, atrapalha o percurso de uma concentração na tfilá. Velo mitoch siha. A pessoa que chega no Beit HaKnesset já procura alguém para conversar? Não. Não se vá fazer tefilá por meio de conversa. Como uma pessoa pode aterrizar na Amidá, sim, se ele acabou de conversar com uma pessoa? Alguns minutos de reflexão, alguns minutos de seriedade, sem conversar com ninguém. Velo mitoch siha, perush rashi, peresh rashi letzanut. Letzanut é gozação. She'etzem advarim hem kalut rosh. כפי שכותב המסילת ישרים, כי הנה השחוק הוא מאבד את לב האדם. והיזו, הגוזסון, הפוטה דה סריאדדי, הקבון. fazendo o coração da pessoa ir para caminhos indesejados. בלצנות אחת ובצחוק קטן יפיל האדם מעליו ריבוי גדול מן ההתעוררות והתפעלות מה שהלב מתעורר ומתפעל. חכמים נוס דיזן כי לצנות אחת בליבו של אדם דוחה מעט הוכחות. Uma gozação no íntimo da pessoa, ela empurra sem repreensões. De repente, um ambiente sério, está se falando sobre um assunto de extrema importância, Ba'avodat Hashem Itbarach, e uma pessoa solta uma piada, ele derrubou todo o conteúdo. Por isso, diz o Rav Chaim, Beletzanut Ahat, Ubishok Katan, uma gozação, um riso cínico, indevido, por menor que ele seja, a pessoa tira de sobre si, Yafil ha'adam me'alav ribui gadol min ha'it'orerut ve'it'pa'alut ma she'alev mit'orer umit'pa'el. Isso acaba tirando da pessoa o entusiasmo, a vontade de la'avod et Hashem. Letzanut ahat doham me'at ochachot. Uma gozação tem como força de apagar, de afastar, sem repreensões. Meva'era saba mikelem zassal tochecha melashon ochacha. Tochecha vem da palavra ochacha. Leochiach é provar. O que quer dizer? Quando a gente... A melhor repreensão é quando a pessoa repreende a si mesma. Sim?
Sim.
Essa é a melhor repreensão que tem. Assim a Guará e Masechet Brachot nos traz.
A consciência da pessoa.
Tehat ge'ara bebevin mehakot kesil harbe. Shlomo Melech diz que uma chamada de atenção que a pessoa própria chama a atenção dele mesmo é melhor do que 100 chicotadas. E Chachamim traz no Midrash um exemplo de uma ave que se sujou com areia. E você quer limpar essa ave. Você vai e tenta limpar ela, muito difícil. Se a ave abanar as suas asas uma vez, itna'ari me'afar kumi, ela se movimenta, ela limpa todo o afar de uma vez. Assim também é a própria pessoa. Então, o que é tochecha? De onde vem a palavra tochecha? Davar nifla, o que o Saba Mikelem diz? Vem da palavra hochacha, prova. Quando você se repreende, ou quando alguém nos repreende, ele está nos provando o nosso erro. Ele está nos provando que a conduta não é correta. Então, tochecha vem da palavra hochacha, prova, quero mar. Efshar lehavi lefanav mo'av hochachot. Você pode provar para a pessoa sem provas que isso aqui é azul. Ach, im yesh af letzanut ahat, yidoha mimenu et kol hochachot. Se tiver uma gozação, todas essas provas, elas caem água abaixo. Kvar en shum mashma'ut letochachot. Quando tem uma gozação, já não há mais sentido para a repreensão que vem da palavra provar. Kefish edimah mesilat yesharim, demagen ha-mashuach b'shemen asher yashmit v'yabdil me'alav ha-hitzim, ken alatzon difnei ha-tochecha v'amardut. Mesilat yesharim tem uma prova sobre isso impressionante. Ele diz como alguém que está com um escudo, e esse escudo está untado com azeite, vai a flecha, ela derrapa, ela escorrega. Por quê? Porque o escudo está todo ele untado de azeite. Assim também uma pessoa, quando tem gozação dentro de si, é como qualquer prova, qualquer repreensão, ela escorrega, ela desliza, ela não entra dentro da pessoa. Kefi shedimah mesirat yesharim, uma comparação extraordinária. Lemagena mashua, um escudo que está untado com azeite vexemen. Shegashmit veapim me'arav hitzim, toda a flecha que cai, ela derrapa. Ken alatzon, assim também a gozação bifnei atochecha ve'amardut. Perante a repreensão, A gozação é como se fosse escudo que está untado de azeite, que qualquer repreensão ela escorrega e não penetra dentro do íntimo da pessoa. Verom mitoch kalut rosh. Rachamim também disseram na Gemara que não se levanta para rezar mitoch kalut rosh. Peresh Rashi, mitoch kalut rosh, hiluf shel koved rosh. O contrário de koved rosh. Mitoch zahut lev ve'atak. Quando o coração da pessoa está engrandecido. Porque Rashi tinha dito que Hachna'a era, perdão, que Kobed Rosh é Hachna'a. Kobed Rosh é submissão perante Hashem. Kalut Rosh é quando não existe submissão. Quando a pessoa se sente com o coração inflado, com o coração orgulhoso. Zahut Alev Hainu She'alev Mitromem. O coração está engrandecido. Não se pode levantar fazer tefilá quando o coração está engrandecido. Perante Hashem é necessário kovod rosh, é necessário submissão. Kilo ne'atak mekomo sheno munach al mekomo. Que significa isso? Que o lev mitromem é como se o coração não estivesse no seu devido lugar. Como a gente diz para a pessoa, coloque-se no seu devido lugar. Quando a gente percebe que a pessoa está saindo dos limites, o que a gente diz? Coloca-se, mas ele está no lugar, ele está parado, está sentado. Assim também o coração, quando o coração ele se engrandece, que é uma coisa contrária ao conceito de anavá, o conceito de humildade, é como se o coração tivesse saído do lugar e a gente quer devolver ele para o lugar. Como que a gente devolve ele para o lugar? Por kovod rosh, com hachna'a, com submissão. De haino shenom ekabel et ha'ashpa, shetzichah lekabel. Quando o coração está orgulhoso, engrandecido, ele não aceita as influências positivas que precisaria, que o coração submisso, ele iria amortecer isso da melhor forma possível. Prestem atenção, todos nós, quando estamos no momento de zaha alenu, zaha da ateno alenu, quando nós estamos um pouco alterados, o orgulho nos envolveu, já não temos a mesma facilidade de aceitar as coisas espirituais. Tem alguma coisa de dentro que rejeita isso. Isso é kalut rosh, é o contrário de kovod rosh, que é submissão. Velo mitoch devarim beterim, não se levanta para tefilar por intermédio de devarim beterim. Vamos parar aqui porque o pessoal tem que sair também. Nós estamos na página Reishtet, parágrafo que começa com velo mitoch kalut rosh. Todos esses itens citados, eles são da Gemara no Perek Hamishi de Masechet Brachot. Que a Gemara nos disse que en amdim leit palel lo mitoch atzrut, não por meio de tristeza, lo mitoch atzrut, não por meio de preguiça, lo mitoch schok, etc. E muitas destas coisas, dessas colocações do Rav Chaim já tinha nos explicado. Nos falta agora o velo mitoch kalut rosh, velo mitoch dvarim beterim. Página Reishtet. Velo mitoch kalut rosh, peresh rashi mitoch kalut rosh, hiluf shel kovod rosh, mitoch zahut lev ve'atak. Isso também nós já vimos na semana passada, mas não tem problema. Kalut rosh diz Rashi que é o contrário de kovod rosh. E Rashi tem explicado kovod rosh no início do Perek Hamishi, que é Hachna'a, submissão perante Hashem. Aqui, Rashi acrescenta, Hiluf shel kovod rosh, o contrário de kovod rosh, kalut rosh, mitoch zahut lev ve'atak. Zahut lev é quando a pessoa está um pouco orgulhosa. Como, por exemplo, nós falamos no Bidu de Yom Kippur, zaha da'atenu alenu. Que a pessoa se sente...
Se acha?
Assim, um pouco do, mais do que na verdade poderia. Zahut alev hainu shalev mitromem. Explica o Rav Chaim o que é zahut alev. Que o coração se engrandece. Ilu ne'atak mimekomo sheno munah bimkomo. Como se ele não estivesse no seu devido lugar. Dehainu sheno mekabel et ha'ashpa shetzicha lekabel. E aí a pessoa não recebe a influência devida. Até aqui nós estamos na semana passada. Velo mitoch dvarim betelim. Letzanut hem dvarim betelim shem rekim mikol tochen shehu. Letzanut é coisas totalmente fúteis, isso, vazias de todo e qualquer conteúdo. Apesar que tem certas coisas que são chamadas dvarim betelim, que tem um conteúdo, mas enam tochen lohani, não é um conteúdo espiritual. E é necessário que a pessoa entre para filar no estágio que ele carrega consigo um tochen lohani, uma essência espiritual. E aqui termina o Vaad Yud. Antes da Tfilá, na verdade, todos os psukei de Zimrá, desde a Akedah e tudo o que se fala antes de Hodu e depois de Hodu até a Amidá, tudo isso é um preparo para a Tfilá.
Mas não um preparo falando,
sim,
mas chegar antes na sinagoga fica um pouco...
Não, mas mesmo falando, se a pessoa fala e reflete sobre o que está falando, ele vai conseguir se preencher de uma essência extremamente espiritual e valiosa.
Certo.
Solear, que dá...
Ah, bom.
Depois a ler, bonon shorah, como se kava shabam yot raham avlas, kusam shabam shalem, kinyak bishur hamet, hamet kaasecha, etc. Depois de ler os dvarim shadam oseh otam, lochem kol olam hazeh v'ken olam haba, depois de olam yadam yireh shamayim, baseter ke bagalui, se ele for refletindo sobre tudo isso, ele vai adquirir uma essência espiritual muito grande. Quem? O que nós estamos falando aqui, shen omdim leitfaler, é a própria Amidá. Por isso, veemet, os nossos hachamim anteciparam, já que isso te incomoda, se eu pedir uma serra de brachot, nossos hachamim instituíram todos esses trechos, se não tiver, não tem problema, todos esses trechos da tefilá, justamente para que isso fosse um preparo de um tochen, ruhani, de uma essência.
O problema, Rav, é só uma coisa, que quando o Razan é muito ágil, e a gente quer acompanhar o Razan, então a gente se desvincula um pouco do conteúdo para poder correr e acompanhar.
Por exemplo, Sami, o que a Gemara escreveu era mitoch simcha, que tem que rezar mitoch simcha. Rashi acrescenta uma coisa muito interessante, Rigon. Divrei tanhumim shel Torah. Palavras de consolo da Torá. O que, Kegon? Samuch legeulat Mitzrayim. Que a gente fala antes da Amidá, sobre a saída do Egito.
Lembra?
E a pessoa reflete, olha, como Hashem foi bondoso com o nosso povo. Eu sou descendente desse povo. Se eles não tivessem sido salvos,
eu
também não estaria. Rashi continua. O samuch letilah le David, minha, tem Ashrei antes. E aí, o que o Ashrei vai me ajudar para entrar na tefilá num ritmo de simcha? Não é ritmo, num estágio de simcha. Shehu shel shevach betanhumim, kegon, retzon yereav yaaseh. Está escrito lá que Hashem faz a vontade dos seus tementes. Ou ainda, shomer Hashem et kol ohavav. Hashem cuida de todos esses que ele gosta. וכגון מקראות המסדורות בתפילת ערבית, כאילו איתו שהשם את עמו וכיוצא בהם. עוד פסוקים, כתאום סיטטוס אנטי ערבית. תודו איסו רש אספיקו אין אלא סם האונדוס איתן איזה כתאמי. אבל דדי, איזה פרוסימו איתן. אלא מתוך שמחה, שמחה של מצווה. אלא מתוך שמחה של מצווה. לכאורה בברית שאמרו שאינו עומדים פה, אלא מתוך שמחה של מצווה. הרי זו סתירה למה ששנו במשנה, אינו עומדים בפלל, אלא מתוך כובד ראש. או כובד ראש, סר ידעדי, או השמחה, הפריורי, דזרו חיים, פודריה סר קונסידרדו איסו, ומה פקנה קונטרדיסאו, מזנועה. ובכלל צריך לבאר מה העניין לעמוד בתפילה מתוך שמחה של מצווה. כי איזה קסטון די לעמוד להתפלל מתוך שמחה של מצווה. ומדוע היא כל נחוצה לעמידה בתפילה 18? וכן לא אימפורטנטי כפסו אנטרינו אנטיסקום, הסיטואסון די שמחה פרה עזר העמידה. ומה היא מוסיפה לכוונת התפילה? וכי השמחה קרסנטה סוברי הקונסנטרסון התפילה. Omnam, be'emet en kol stira. Diz Rav Chaim, não há nenhuma divergência entre o que está dito no início da Mishnah, em Omrim, Repelha, Mekoved Rosh, e depois a Gemara fala somente mitoch simcha. A simcha shel mitzvah hi mevi'a lekoved Rosh. A simcha de uma mitzvah leva a pessoa a Koved Rosh. Eu repito que Rashi escreveu Koved Rosh achna'a, submissão. Veneva'er et advarim. Diz Rav Chaim, vamos esclarecer então como que a simcha shel mitzvah. Sim? Não é simcha que meu time ganhou, sim? Leavdil. Simcha de mitzvah introduz a pessoa para uma situação de Koved Rosh. Como? Venevaer et advarim. Simcha shel mitzvah ena simcha nuvat me simcha etzonit overet. Qual a diferença entre simcha shel mitzvah e outro tipo de simcha? Outro tipo de simcha é uma simcha totalmente exterior e passageira. A pessoa ganhou um dinheiro. Você deve ganhar um dinheiro. Passou, não. Ela simcha novat me milui tochen amiti shel mitzvah. Simcha, ela é proveniente de preencher o íntimo da pessoa com coisas verdadeiras e coisas de mitzvah. Hainu, shehadam margishu male betochen rohani. Que a pessoa se sente um sujeito pleno, com um conteúdo espiritual, anotando sipuk mushlam, que lhe dá uma satisfação plena. O que significa isso? Só quando a pessoa tem um conteúdo espiritual é que a pessoa sente satisfação. Sipuk. Sipuk não é só satisfação. É, ó,
realização.
Satisfação com a tefilá.
De uma forma geral, com a vida. Quando ele tem o conteúdo espiritual, ele se sente realizado. Só fazer uma experiência, fica um dia sem estudar. E começa a entrar um monte de coisa na cabeça da pessoa, que isso, que aquilo, que não sei o quê. Aí levanta... poeira sobre pessoas, ele começa a lembrar que o cara 10 anos atrás me fez não sei o quê, que há 15 anos atrás não sei. Tudo isso é tolice e bobagem. Por que que isso, como que isso aparece? Não tem conteúdo. Se tiver um conteúdo verdadeiro, um conteúdo de Torá e Mitzvot, tudo isso não é relevante. Isso aí não.
Tá, a memória da pessoa não serve.
Para coisas boas.
Não, do que ele faz.
Coisas boas?
Não.
As coisas que fez, que ele tem que fazer tshuva sobre elas, levanta a cabeça e segue em frente. Quando a pessoa tem uma realização, sipuk não é só satisfação. Como o Musa disse, é mais uma realização, um feito espiritual. Você não tem noite com a harikuz. Isso faz que ele consiga se concentrar e outros pensamentos não penetrem. Então não é só, como você disse, Torizo, que é a satisfação da vida, mas também isso ajuda aqui na tefilá, para que você possa se concentrar no que precisa. Não começa a surgir na cabeça um monte de minhocas. Levada Vardomé, diz o Rafaim, vamos trazer para isso um exemplo. Adam Shesto Isuk Shehaviv Alav Meot. O senhor tem uma ocupação que lhe é extremamente importante. Não pode atrapalhar ele quando ele está concentrado naquilo, quem? Os caras que ficam na internet às noites. Chega perto dele, porque não quer falar com ninguém. O filho, mulher, tudo. Ele não tem nada agora, porque para ele isso é. Só se ele vai dormir feliz, eu já não sei, certo? Eu sei que não. Como Adam Asholeta Gimli Adam Nahar. O Rav Chaim faz um exemplo até muito interessante. Pescador, que está à beira do rio, tentando pescar. Huyachole Avir et Shaot Ayom Liada Nahar Berikuz Malé. Ele pode passar horas do dia totalmente concentrado. Ve lo yagisha shena sativa. Nem se percebe o que acontece em volta. Por quê? Porque ele está prestando atenção, ele está concentrado, vai cair na isca dele um peixe. Então tem essa preocupação. Como é que ele consegue? Por que isso? Porque eu estou tão concentrada, certo? Passa aí no Pacaembu, eu não sei se tem jogo ultimamente no Pacaembu, se está fechado ou não.
Não, tem jogo.
Passa lá, dá uma espiada para dentro, vê como as pessoas estão... Como?
Não pisca
o óleo. Então, quando a pessoa tem alguma ocupação, que para ele é uma ocupação importante, ele sim consegue entrar de cabeça e está totalmente voltado para isso. O exemplo do pescador é um perfeito exemplo. Você vê, o senhor não quer nem saber quem chegou, quem saiu, ele quer ver se vai cair um peixe na isca dele. Toda essa preocupação dele é essa. Kaha Adam, shemilue oto betochen shel simha, shel mitzvah. Uma pessoa que se preencheu com um conteúdo de simha shel mitzvah, fumile et kol hadre libo betochen rohani. Não há espaço dentro do coração da pessoa que não foi preenchido com uma essência espiritual. Aredekach, isto se fukrohani shalem. Essa pessoa tem uma satisfação e uma realização espiritual plena. Mimeila, ensh ar machavot tofsot etzlom makom. O resto já passou a ser totalmente secundário. Não há mais lugar para certas coisas que, na verdade, não deveriam ocupar a pessoa essas coisas. Quando a pessoa se... Então, aqui tem um parâmetro que a pessoa pode saber da situação dele espiritual. Quando começam a surgir minhocas, quem? Vou dar um exemplo. Uma pessoa tem um carro. Então, o carro está levando ele, trazendo ele para onde ele precisar ir e voltar. Eu preciso arrumar outro. Você está morando num lugar. Ah, tá bom, já faz anos que ele mora lá. Quem? Já acostumou, vai de olhos fechados no corredor, sabe? Acabou a luz, ele vai enxergar por onde. De repente, acorda um dia, precisa mudar. Se está apertado, se tem algum problema, não estou discutindo. Está confortável. Quem? Eu, por exemplo, quando penso em mudança, me dá um xilique.
Eu
também. Eu fiz mudança há 21 anos atrás e estou até agora traumatizado. Certo? Só pensar como que eu vou transferir os livros de uma... Já fico no meu lugar, não tenho nem espaço. Não tem espaço na cabeça para pensar sobre isso. Hã?
Isso
não. A pessoa pergunta, mas tem o competition, está no barulho? Eu já nem mais ouço o barulho deles.
Você nem olha para o lado direito, porque
eu posso, eu posso sentar e pode estar. Por exemplo, ontem alguém tinha visita em casa. Ah, não tem hoje competition? Por que eu vou saber se tem ou tem? Porque não estava ouvindo barulho. Para mim, se tem ou não tem, já não faz mais diferença nenhuma. Eu nem ouço o barulho deles. Não, isso não quer dizer que o meu tochen é ruhanit. Isso é só que acostumei com a situação, não é que... Mas para nós isso sim é de uma valia muito importante, que quando a pessoa preenche o seu íntimo de um conteúdo espiritual, não há mais lugar para outras coisas. A pessoa se apega sobre que há 15 anos atrás o cara me falou não sei o quê, em que há 38 anos atrás o cara me chutou... Quem tem um conteúdo espiritual já não tem mais lugar para esse tipo de coisa na cabeça.
Mas raro, às vezes, a pessoa, passado o evento ruim que ele teve, esse que ele está se referindo, à medida que se eleva, ele pode acontecer de ele ficar mais revoltado com aquela atitude.
Sim.
Porque ele se elevou mais, ele acha aquilo mais ridículo.
Muito bem. Antes. Então, eu vou lhe explicar uma coisa que eu já disse algumas vezes aqui. E justo ontem eu falei isso para uma pessoa, a mesma pessoa que percebeu que não tinha competition ontem, que tem o seguinte, que é uma coisa muito importante. De acordo com a Yahadut, precisa a pessoa separar entre a pessoa e os atos. Falou isso algumas vezes. Hein? Estão lembrados? Tem uma certa atitude. O cara me chutou há 38 anos atrás. Sobre a atitude, eu reprovo a atitude. Mas eu não estou vendo a pessoa que fez essa atitude.
O ato em si.
Eu só estou olhando o que? O ato em si. E eu estou aprendendo que isso não se faz. Mas eu não julgo a pessoa. Eu separo entre a pessoa e o ato. Isso é um trabalho muito difícil.
Muito
difícil. Mas sim, mas se vocês me deixarem falar mais um pouco, eu vou tentar facilitar. Quem escreve sobre isso muito é o Rav Wolbe. E o Rav Wolbe diz que existem duas possibilidades da pessoa aprender conduta. Uma, quando é uma conduta exemplar, então eu quero ser que nem fulano. Ele se comporta como tem que ser. Isso é fácil.
Isso é fácil.
Isso é fácil. E tem uma forma, uma outra forma de aprender conduta, que os poskim chamam ela de perigosa. Que os Sfarim HaKadoshim chamam ela de perigosa. Que é o quê? Aprender o que não se deve fazer de atitudes de pessoas fazendo coisas erradas. Por que que é perigoso? Porque eu sou obrigado a separar entre a pessoa e a atitude. A atitude é reprovável e eu estou aprendendo que isso não se faz. Mas sobre a pessoa eu não tenho crítica, porque eu não sou juiz de ninguém. Ninguém me colocou como juiz aqui na Terra. Vocês estão me acompanhando? E aí eu vou contar para vocês uma história que eu já contei talvez 100 vezes. 100 vezes é. O que aconteceu com o Rav Isser Zalman Mercer em Chol HaMoed Sukkot? Vocês devem lembrar dessa história?
Lembro do bilhete.
Rav Isser Zalman Mercer era um Talmid Chacham muito grande. Escreveu um livro sobre o Ramban chamado Eben HaEzer. Ele é o tio da esposa, ele era o tio da esposa do Rav Shach. Ele pediu em Chol HaMoed Sukkot, na Sukkah, para um aluno dele trazer para ele um pedaço de papel e uma caneta. Aí o aluno, que era de confiança, disse: Rav, mas é Chol HaMoed, você nunca escreveu Chol HaMoed, o que acontece agora? Falou: Pikuach Nefesh, perigo de vida. Perigo de vida?
Vamos lá,
não tem o que fazer. Aí ele trouxe o papel e ele escreveu um passuco no Mishlei. Enechal de Nochach Yabitu, Veaf Apecha Yaishiru Negdecha. E colocou o papel aqui. Aí o aluno, curioso, querendo saber que perigo dele é tão grande, falou para ele: olha, eu sou o Rav aqui em Yerushalayim. Rav em Yerushalayim, vocês podem imaginar quem é. Eu conheço todo mundo. E conheço todos os problemas de todo mundo. Quando vai apontar uma pessoa na porta da minha sucá, me é proibido lembrar dos abacaxi dessa pessoa. E eu li um perush sobre este passuk no Netivot, Netivot Mishpat, que é um dos grandes mefarshim do Shulchan Aruch Moshe Mishpat, Chavodat, que escreve sobre esse passuk: Enecha lenochach yabitu, quando seu olhar bater com o próximo. E aí você começa a pensar sobre as coisas, sobre os abacaxis desse fulano. O que continua Shomer dizendo? Apecha yaishiru negdecha. Devolva esse olhar para quem? Para você mesmo. Porque a partir do momento que você está julgando os outros, você corre o perigo de você estar sendo julgado agora, se você está à altura de julgar a outra pessoa. Então diz: eu não quero correr esse perigo. Eu não quero ser julgado lá em cima. Então eu não quero julgar ninguém. Eu quero receber todo mundo na sucá como se todo mundo fosse tzadik e yesod olam. Então tem que saber fazer diferença entre a pessoa e as atitudes. A pessoa, eu não sou juiz de ninguém. As atitudes, por isso que o Rav Volbe escreve, que aprender da conduta errada é perigoso. Porque a pessoa acaba misturando a pessoa com as atitudes. Isso não é um trabalho simples, como vocês falaram, mas sabendo de tudo isso, pelo menos a pessoa tem elementos para poder ajudar, trabalhar e não cair nessa situação.
Muito obrigado, pessoal.
Nós estamos na página Reshiud. Página Reshiud, Koach Machshava Be'etem Lirtonot HaLev. כידוע שרוצים לסלק מחשבות ולא מעוניין לחשוב בהן. אי אפשר לסלק אותם על ידי אי מחשבה. Não dá para tirar esses pensamentos com pensamento passivo. Que não existe pensamento passivo. כמו שכבר ביארנו, כוח המחשבה פועל באדם ללא הפסקה. הוא פנסמנט, הוא קומפניה פסוע, זה אינטרופסאו. רק על ידי שיחשוב מחשבה חיובית כתורה, כונדו פסוע קומסה פנסד מחשבה פוזיטיבה, פנסמנט וסליגדוס כמו התורה, ממילא כל מחשבה אחרת הסתלף ממנו. הוא כמו סיגניטיסטו לקוקר פנסמנט, והפגר. וזה... Para a pessoa poder apagar um pensamento que ele não quer, um pensamento que não é adequado, um pensamento que não era bom que a pessoa tivesse pensado sobre ele, a única forma que ele pode afastar esse pensamento, se ele introduzir no lugar pensamentos de Torá. Pois o pensamento da pessoa não tem um minuto que ele está parado. Então, não existe pensamento passivo. O pensamento sempre ele é ativo. Por conseguinte, se eu quero apagar um pensamento negativo, necessariamente eu tenho que trazer um pensamento ativo de Divrei Torá, para que ele, esse pensamento de Torá ocupe o espaço que estava ocupando as coisas banais. Ficou claro?
Sim.
אמנם, אין הכוונה בעצה הזו באופן טכני לחשוב מחשבה שתדחה מחשבה אחרת. נו, אין כזה טכניקה. נו, אין אפרליו, כי כבוסי מנג'ר, אין בג'ד וכבוסי כן. אלא בעיקר צריך שמחשבה זו היא גם תהיה כל התעניינותו. אין נססרו כי איזה פנסמנטו כפסור תעטיבנדו אלי, כפסור תהיה אינטרסי פלנו אלי. Para que ele possa afastar o outro pensamento indesejado, é necessário que esse pensamento agora ativo, que eu estou trazendo, seja totalmente de seu interesse. Shamashava lo titpos rak et rosho, ela titpos et kol halalei halev. Que esse pensamento não ocupe apenas a cabeça da pessoa, mas ocupe também todos os vazios do íntimo da pessoa. Kevan shakralu, כל מחשבה היא באה מהלב, pois a regra é que todo pensamento vem do coração. הלב הוא הסיבה והמפתח למחשבה. O coração ele é o motivo e a chave dos pensamentos. ואין מחשבה שלא קדם לה הרצון. E não existe pensamento que não tenha sido motivado pelo desejo, pela vontade, quelo mar. כוח הרצון הוא בלב. העונדי תא פורסה דוס דזזוס נוקורסה. ובהתאם לרצון הלב, ביקורדו כדזז על קורסה, כך הוא מפעיל כוח המחשבה. עשי הוא קורסה עטיבה הפורסה דו הסיוסיניו. מה שאין הלב רוצה, אין כוח המחשבה לשלוט עליו. וכי הוא קורסה נו כאב, נו תן פורסה o pensamento de vigor, vingar sobre a pessoa. Quando a pessoa está concentrada numa coisa determinada, de acordo com o desejo do coração, ele é capaz de não ouvir e nem sentir o que está acontecendo em seu arredor. Então, eu lhes contei algumas vezes que tinha na Europa uma yeshiva, que não era chamada yeshiva, era chamada Talmud Torah Kelem. Era de adultos. Mas ela carregava o nome Talmud Torah Kelem. Quem era o Rosh Yeshiva desse lugar? O que a gente chama o Saba Mikelem. Rav Simcha Zivu Mikelem. Um dos testes, se a pessoa era aceita nessa yeshiva, ele tinha que sentar no Beit HaMidrash e ele era monitorado de uma forma tal que se tem algum barulho ou se tem alguma coisa de diferente ou se sai ou entra alguém, se ele vira a cara para olhar isso, ele já não era apto para esse lugar.
100% era meio concentrado.
Concentração.
Então, vejam o que está escrito aqui. כשאדם Adam נמצא בריכוז בדבר מסוים כפי רצון הלב, quando a pessoa está concentrada numa determinada coisa de acordo com o que ele deseja, o mesugal לא לראות ולא לשמוע את הסובב אותו, ele é capaz de nem sentir nem perceber o que está ao seu arredor. Alguém que está concentrado, por exemplo, ao estudar, pode vir uma pessoa falar aqui. Se ele está de fato concentrado, vai levar algum tempo de perceber que tem alguém do lado dele. É assim que deve ser a nossa concentração nas coisas boas. Nem sabe. O importante que nós estamos usando aqui é que quem direciona o rikuz, quem direciona a concentração, são os desejos do coração. A pessoa está aonde seu coração quer. A pessoa está aonde seus desejos estão. Ele pode estar aqui, mas ele pode estar querendo outras coisas, outros desejos, então ele não está aqui. Porque o lev dele tem vontades e faz automaticamente, quem ativa a mente é o coração. E o coração ativa a mente na direção daquilo que a pessoa deseja. Quem me chamou?
Essa questão de concentração, sempre o pai ou o rabo não repara, não levanta?
Não reparou, não levantou, não tem. A sua pergunta é muito interessante, porque tem algumas mitzvot na Torá, em Parashat Kedoshim, em que a Torá diz, Lo tuchal leitalem. Você não pode se omitir. Que quer dizer? E logo depois é escrito Ani Hashem. O que quer dizer Ani Hashem? Por exemplo, Ish imo ve'aviv yirau ve'tshabetotai tishmoru Ani Hashem. Rashi diz, toda vez que é escrito, está escrito Ani Hashem, eu sei os seus pensamentos. Se você se omitiu propositalmente, pode ser que os outros não sabem que você se omitiu propositalmente. Mas eu, Hashem, sei que você se omitiu propositalmente. Omissão existe quando a pessoa se omite propositalmente. Por exemplo, esse foi sobre os pais, né? Ishi moveu e tirau, pronto, foi. Ani Hashem. Que também, se você faz de conta que você não ouviu esse senhor de idade passar, então sabe você que eu, Hashem, sei se você viu ou não viu. Mas a omissão da pessoa, ela é uma omissão proposital. Quando a pessoa não percebeu, não percebeu, o que, que vai fazer?
Se trata de omissão.
Não chama-se omissão, muito bem.
Desculpa. Qual é a distância que a gente precisa levantar se a pessoa passa?
Tem vários casos em relação a isso. O pai e a mãe, licença qualquer que seja.
Eu perguntando, se agora vamos dizer nesse lado, Às vezes alguém passa de um lado do senhor para lá.
Sim. Aí tem uma discussão se o recinto todo chama-se Arba Amot ou não. Tem esse problema também. Bom, Nimsa, que aleva o Madrich et Kibun HaMachshava. Diz o Rav Haim, em palavras breves, o coração é quem guia o pensamento da pessoa. Quer dizer, os desejos da pessoa. Porque o lugar dos desejos é no coração. Vechem nefaresh Rashi, uvau devarav de'er, kalut rosh, zahut alev. A shoresh shel kalut rosh nimtza balev. Onde está a raiz de kalut rosh, que é o oposto de kovod rosh? E Rashi tinha dito que kovod rosh é achna'a, é submissão perante Hashem. Onde que de repente o coração está mais engrandecido? E o Rafael nos trouxe aqui que o coração está engrandecido porque ele não está no seu devido lugar. Ele está ocupando um espaço maior. Se no coração tem coisas de leviandade, assim também o pensamento vai para essa finalidade. Mori verabim, Hagaon Arav Dester Zatzal Amar, Shemidach Yesh Bagam Sakana. כיוון שהמחשבה מודרכת על ידי הלב, היא עדורה להיות מושפעת מהלב. Já que o pensamento é direcionado, dirigido pelo coração, então existe o perigo da pessoa ser influenciada pelo seu coração. שהלב יקבל את המחשבה בהתאם לרצונותיו ותשוקותיו. Que o coração dirija, direcione o pensamento de acordo com os seus desejos e suas vontades. לכן, צריך לנקות את הלב כדי שהלב יביא את המחשבה למחשבות אמיתיות. É necessário purificar o coração para ele estar numa situação que ele atraia pensamentos positivos, pensamentos verdadeiros e autênticos. Simcha shel mitzvah, agora nós estamos continuando o que foi citado antes, que en omdim leitpaler ela mitoch simcha shel mitzvah. שמחה של מצווה שיש לו סיפוק רוחני, היא ממלאת את כל הלב. Quando a pessoa tem uma satisfação, uma realização espiritual, isso preenche todo o seu coração. שכל רצונות הלב הם מלאות בתשוקה לתוכן רוחני. Porque na verdade, todos os desejos do coração, eles são plenos de desejos espirituais. ובהתאם לכך, היא מדריכה את המחשבה, היא דיאקור דוקוינסו, אלא דירסיונה ופנסמנטו דבסו. שהמחשבה מעוניינת רק בדברים וערכים רוחניים. ופנסמנטו תן אינטרסי עם ולוריס ורדדרס, עם ולוריס אספיריטואנס. היא מביאה אותו לכובד ראש, איזה פנסמנטו טראז הפסוע, para uma seriedade, para uma submissão perante Hashem. Shemimeila, kol machshava acheret lo tikanes velo titganev letochechei machshevotav. Quando a pessoa preencheu o seu pensamento com valores verdadeiros, então a pessoa passa a ter a devida seriedade em relação às coisas importantes. Isto faz que, consequentemente, o seu pensamento não o leve e não penetra nenhum tipo de pensamento indesejado nesta pessoa. Por quê? Porque, na verdade, se ele conseguiu preencher o seu pensamento, primeiro os seus desejos, de bons desejos, e aí então o coração direciona a pessoa para esses pensamentos de valores, então, automaticamente, não se infiltram outros pensamentos indesejados. Simcha shel mitzvah, divrei tanhumim shel Torah. Agora vai ser citado o Rashi, sobre a Gemara, essa, no Perek Hamishi de Masechet Brachot, que a Gemara falou que en omdim leitpalel, ela mitoch simcha shel mitzvah. O que é simcha shel mitzvah? מהי שמחה של מצווה שרק על ידי זה עומדים להתפלל בכובד ראש? כי יש שמחה של מצווה כפור אינטרמדיו דלה a pessoa levanta para fazer tefilá com seriedade, katav Rashi, kegon divrei tanhumim shel Torah, palavras de consolo da Torá. Simcha shel mitzvah hi simcha sheba mituch davar shebikdusha. Simcha de mitzvah é proveniente de uma simcha de kdusha, de alguma coisa ligada com kdusha. Benigud le simcha sheba midvarim hitzoniim, é diferente de uma simcha que vem de elementos exteriores, que não tem valores, que não tem fundo positivo. O betfilat shahrit simcha shel mitzvah, o que vem antes da Amidá, que é considerado Simcha Shel Mitzvah? Kegon, Samuch de Geulat Mitzrayim. A Amidá é próxima a quando nós relatamos em Mitzrayim, Gealtanu, Bet Avodim Peditanu, etc. Aledei Hitbonenut de Parashat Geulat Mitzrayim, quando a pessoa reflete antes da Amidá sobre a saída do Egito, היא מרוממת את האדם באמונה וביטחון ומביאה אותו לידי שמחה של מצווה. Esse pensamento direcionado para a saída do nossa do Egito, isso meromem o Adam, ela ergue, ela levanta a pessoa, ela eleva a pessoa, no que? Na emunah e bitachon, e automaticamente leva a pessoa a simcha shel mitzvah. A pessoa refleti, antes da Amidá, sobre os trechos que na fila relatam sobre a saída do Mitzrayim, e vê as maravilhas e os milagres que Hashem fez com o nosso povo. E se Hashem não tivesse feito essas maravilhas todas, nós estaríamos até hoje lá. Nós também não sairíamos. O que significa isso? Que quando o Pesach chega, Chaim nos dizem que Hayav Adam Lirot, ki ilu hu yatsa mi Mitzrayim, como se ele tivesse saído do Egito, porque foi um milagre tão grande, que se os nossos antepassados ficassem lá, não, os nossos antepassados não teriam descendentes, que somos nós, e por conseguinte, nós os descendentes não existiríamos. Então, antes da Amidat Shahid, quando a pessoa reflete sobre Yetziat Mitzrayim, todos os milagres que Hashem fez, a pessoa se eleva espiritualmente. Sua emuná e seu bitachon se firmam. E quando sua emuná e seu bitachon se firmam, o que, que acontece? Automaticamente ele adquire a simcha shel mitzvah. Vechem betfilat ha-minha, assim também, antes de minha, o samuch letila le David, shu shel shevach vetanhumim, kegon resoni rav yaaseh, shomer Hashem et kol ohavav. No Ashrei, antes de Minha, está escrito alguns trechos que também levantam a pessoa espiritualmente, ergam, elevam a pessoa. O que está escrito? Ressonere aviance. Hashem faz a vontade dos seus tementes. Shomer Hashem et kol ohavav. Querem um exemplo de Ressonere aviance? Ontem me contou o Rav Dayan uma coisa impressionante. Tinha um senhor que os médicos estavam discutindo se era para operá-lo ou não. Um médico dizia que não, e outro dizia que sim. A família foi perguntar para o Rav Steinman. Mal acabaram de falar, Rav Steinman falou, opera, mas já. Mas eles falaram, mas a gente não veio perguntar se é para operar hoje, ou amanhã, ou ontem. A gente veio perguntar, eles pensaram que o Rav Steinman não tinha entendido, certo? Ele falou, eu disse, entendi. E eu estou dizendo, operem ele já. Foram para a operação, e o médico que fez a operação disse que se esperasse até amanhã, o homem não resistiria. Isso significa, retsonier aviase, retsonier aviase, ou ainda, shomer Hashem et kol ohavav, Hashem também cuidou desse senhor. Porque Hashem shomer et kol ohavav. A discussão era se é para operar ou não. Ninguém disse que era uma coisa urgente. Não, tantas vezes os médicos falam, pode esperar. E bem, tem vezes que bem, pode esperar. Mas aqui, Kinere Urav teve uma seta de Shmaya tão grande, diz, opera já.
os dois erraram.
Não, não importa, importa que Hashem ajudou, fez a vontade do, de quem teme a ele e cuidou de quem Hashem gosta. Então, agora olha onde eu quero chegar. Num dos últimos livros que saíram, que alguém foi consultando sobre várias coisas, o Rav Chaim Kanievski. Os senhores sabem que quando uma pessoa chega, por exemplo, ao Minha, e vê que o Tzibur está começando a Amidah, não dá tempo dele falar, só começar com eles a Amidah. Aí, alguém perguntou para o Rav Chaim Kanievski, mas em Minha, será que não tem que falar Retzon Yirav Yaseh V'Tshavatam Shemav Yoshem Shemav Shemav Kol Ohavav? Falou que sim, que esses dois psukim tem que falar, e aí sim ele entra na Amidah, porque se a Gemara diz que tem que entrar na Amidah mitoch simha shel mitzvah, e o Rashi diz que simha shel mitzvah im minha é esses psukim, retzon yireav yaseh vetshamatam yishmav yoshiahem, e também shomer Hashem et kol ohavav. Amirat tefilat asherei kodem tefilat aminha, o que a gente fala asherei antes de minha, hi hachana letfilah, um preparo para a tefilah, kedei lehavi oto lesimha shel mitzvah, para levar a pessoa a rezar a Amidah por meio de satisfação de mitzvah. Como que quiche da satisfação de mitzvah é essa? Quando a pessoa vê que David HaMelech diz, Retzon Yireav Yaseh, Hashem faz a vontade desses que temem ele. Shomer Hashem et kol ohavav, Hashem cuida de todos que ele gosta. Isso não preenche o coração da pessoa de emuná e bitahon? על ידי אמירת פסוקים של אמונה וביטחון, הוא שמח בהשגחה המיוחדת של הקדוש ברוך הוא. Por intermédio de versículos que nos mostram a fé, a segurança em Hashem, automaticamente a pessoa fica satisfeita, contente com a providência divina especial de Hashem. Umeromemet oto, umemalet et libo betochen ruhani, e acaba preenchendo a pessoa com um conteúdo espiritual. ובהשתוקקות למדרגה שיכול לעמוד בתפילת שמונה עשרה מתוך שמחה של מצווה בכובד ראש. E com faz que a pessoa tenha vontade, chega no nível de querer fazer Amidah, o שמונה עשרה, מתוך שמחה, por intermédio de o quê? De alegria. E também מכובד ראש, que é submissão. Quando você leu antes da Amidah, em Mitzrayim Gealtanu, Betavayim Beditanu, Kol Bechorem Arakta, Mechol Chai Israel Gealta, etc, etc. Minha emuná agora levantou-se. Minha emuná agora se elevou. Isso preenche o coração da pessoa com vontade de fazer a fila agora com alegria. Ou em Minha, quando a pessoa lê Ashrei Shevetecha, e nele está escrito Retzon Rav Yaseh, שומר השם את כל אוהביו, isso fortalece a emuná e ביטחון da pessoa, mostra para a pessoa a השגחה, a providência divina de Hashem, que é uma providência divina palpável, vista a olho nu, e isso eleva a pessoa e dá vontade para a pessoa fazer uma tefilá melhor.